Senhor presidente, senador Lindbergh Farias, senhoras senadoras, senhores senadores, o Estado de Alagoas, senhor presidente, que tenho a honra e o orgulho de representar no Senado da República, está completando, neste ano de 2017, 200 anos de sua emancipação política. O bicentenário transforma Alagoas em palco de diversos eventos, principalmente nas áreas da educação, da cultura, das artes, o que atrai o interesse de muitas pessoas em conhecer melhor a história da nossa terra e a história do nosso povo. Isso proporciona, entre outras oportunidades, o incremento do turismo, que se transformou em uma forte vertente do desenvolvimento para o Estado. Em 2016, por exemplo, senador Lindbergh, Alagoas foi o único estado do Nordeste do Brasil que superou o número de turistas recebidos em 2015. Temos em Alagoas belezas naturais para mostrar e uma história que remonta muitos antes de 16 de setembro de 1817, quando a comarca foi apartada da província de Pernambuco e passou a ter vida própria. A saga da terra alagoana, os fatos históricos ali ocorridos, os vultos humanos que protagonizaram esses fatos e as consequências deles para o Nordeste e para o Brasil não cabem em 200 anos. Eles vêm de muito antes e vão para muito além de hoje. Em 1817, a terra e o povo alagoano já possuíam personalidade própria e distinta, já tinham muito o que contar. Ali foi o chão de Calabar e Zumbi, nossas praias caetés, combater o descobridor, que na verdade era o invasor, até quando ele chegou de batina. Em Alagoas, o clamor por liberdade não se limitou, senhor presidente, a gritos simbólicos ou canetadas. Na corte imperial e no sul do país, o abolicionismo foi um belo movimento de elites e deu até bons poemas. Em Alagoas, não. Alagoas foi luta e começou, senhor presidente, bem antes de José de Patrocínio, Joaquim Nabuco, Eusébio de Queiroz, Castro Alves e da Princesa Isabel. O chão do meu estado foi adubado com muito sangue do negro africano e do índio nativo, que lutaram até a morte para não serem cativos. Mas foi adubado também com o sangue do português colonizador e do holandês invasor, que nos anos 1600 desceu de Pernambuco, saiu povoando a terra de norte a sul, de Porto Calvo a Coruripe, e nos deixou de herança sobrenomes que estão lá até hoje, como Vanderlei, Omena e outros, inclusive os que adotaram como sobrenome o próprio nome dos ancestrais, do país dos ancestrais, Holanda. E nos deixaram, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, como boa herança no nosso semiárido, esse tipo único, o galego sertanejo, vermelhão e rijo, trabalhador, inteligente, pau para toda obra. Em 1910, quase três séculos depois de Maurício de Nassau, algum tataraneto do tataraneto dos Holandas fez nascer no Passo do Camaragibe, no belo litoral norte alagoano, um menino que viria a ser o mestre Aurélio. Outro tronco dos Holandas, migrado para São Paulo, mas com raízes fincadas em Alagoas, gerou Sérgio Buarque de Holanda, escritor e historiador, autor de Raízes do Brasil, obra definitiva, talvez o melhor estudioso da gente e da alma brasileira, e pai de uma prole de artistas que inclui o compositor, escritor, cantor e poeta maior Chico Buarque de Holanda. Somos, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, a terra de Domingos Fernandes Calabar, o mais controverso dos personagens históricos brasileiros. Filho da cidade colonial de Porto Calvo, também no litoral norte de Alagoas, que no início dos anos 60 combateu o invasor holandês e depois aliou-se a ele contra o colonizador português. Somos, senhor presidente, a terra do Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em União dos Palmares, hoje a maior cidade da zona da mata de Alagoas. Ali, durante quase um século, Zumbi, Ganga Zumba e outros guerreiros lideraram a luta de resistência à escravidão, também nos anos 1600. Entre 1630 e 1650, o crescimento populacional, a organização e a prosperidade do Quilombo dos Palmares chegaram ao ponto, senhor presidente, senhores senadores, de transformá-lo numa espécie de confederação de ex-cativos. Documentos históricos contam que a experiência dos quilombos na região dos Palmares foi tão importante que houve um período no século XVII em que 20% de toda a população de escravos fugidos do Brasil estavam em Alagoas, no Quilombo dos Palmares. Hoje, todos os anos, milhares de pessoas de todo o Brasil e visitantes de várias partes do mundo prestam tributo à memória dos primeiros grandes líderes afro-brasileiros. As caravanas sobem a Serra da Barriga até o platô onde ficava o principal núcleo de habitação e trabalho dos escravos que fugiam para a liberdade. Ali, senhor presidente, ali está o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que reconstitui o cenário de uma das mais importantes histórias de resistência à escravidão ocorridas no mundo. Foi o maior, mais duradouro e mais organizado refúgio de negros escravizados das Américas. Tenho orgulho, senhor presidente, de ter trabalhado e conseguido os recursos para viabilizar a criação do Parque Memorial, implantado em 2007 no governo Ronaldo Lessa. O calendário de visitações converge principalmente para o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, que marca o aniversário do assassinato de Zumbi dos Palmares em 1695. O governador de Alagoas, Renan Filho, viabilizou recursos para melhorias no acesso e a ampliação do próprio memorial, reforçou a segurança pública no município e garantiu incentivos para a instalação de hotéis e pousadas nas cercanias da Serra da Barriga. Como disse, senhor presidente, fomos emancipados há 200 anos. Somos um estado relativamente jovem, mas a saga de Alagoas não é de hoje, nem de ontem, é bem mais antiga. Nossa caminhada deixa muitas léguas para trás. É necessário ressaltar, senhor presidente, e se Vossa Excelência me permitir mais alguns minutinhos para que eu possa concluir, é necessário ressaltar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que o Estado de Alagoas, ao promover ao longo deste ano diversos eventos comemorativos do bicentenário da emancipação política, o faz para cumprir o papel importante que lhe cabe, para além do marco histórico da festa e da efeméride. A ideia central é que a história de Alagoas seja entendida, compreendida e utilizada para tornar melhor a vida naquele pedaço belo e generoso do Brasil. Queremos que o nosso povo se conheça melhor e sinta orgulho por saber de onde veio, que aumente sua autoestima e olhe o seu passado com admiração e respeito, que se sinta cidadão. Quem se orgulha da sua terra, senhor presidente, faz mais por ela. Por isso, a escola é o principal equipamento dessas comemorações em Alagoas. Ela é o grande ponto concentrador e irradiador de toda a programação comemorativa dos 200 anos. E dela será o grande legado do bicentenário, o legado pedagógico e cultural das nossas crianças e jovens, e que ficará, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, para gerações que virão. Outra vertente é a arte, a forma mais criativa e bonita de espalhar conhecimento. Queremos incentivar nossos artistas a exercitar sua criação com um olhar atento e generoso sobre a galeria impressionante de figuras humanas que também fazem parte de Alagoas e que os brasileiros precisam conhecer melhor, como a revolucionária Ana Lins, quase desconhecida, e seu filho Visconde de Sinibu, Tavares Bastos, Pontes de Lima e Melo Moraes, figuras históricas das nossas festas populares, como Major Bonifácio e seus carnavais no velho bairro de Bebedouro, Rasgonguila e o moleque namorador, lendários passistas do frevo, ao lado de alagoanos conhecidos e queridos no Brasil e no exterior, como Hermeto Pascoal e Djavan, o maestro Ekel Tavares e o grande Jararaca, Augusto Calheiros, a Partativa do Norte, Guimarães Passos e Mestre Aurélio, Jaime de Lima, Graciliano Ramos e o médico poeta Arthur Ramos, Deodoro, Floriano e Teotônio Vilela, o menestrel da democracia e da liberdade. Louvamos, senhor presidente, também a vida e a obra de um homem que não nasceu em Alagoas, mas que se tornou um filho dileto e querido do nosso estado, Delmiro Gouveia, o grande empreendedor pernambucano que, com sua ousadia, engenho e coragem, levou o progresso aos mais isolados grotões do nosso estado e hoje empresta seu honrado nome para batizar uma das mais prósperas cidades do sertão alagoano. Quem nos visita fica surpreso com a riqueza da nossa história, da nossa cultura e das nossas belezas naturais.
Senador, zona... permita-me uma parte.
Senador Eduardo Braga, com muita satisfação.
Uma parte para dizer, não só da oportunidade, mas da correção do pronunciamento de Vossa Excelência, não só destacando as belezas naturais de Alagoas, a importância cultural de Alagoas no cenário nacional, também a importância política de Alagoas no cenário da República Federativa Brasileira, o que mostra que Alagoas efetivamente sempre teve um papel a desempenhar na nossa democracia, nos momentos decisivos do nosso país. E o pronunciamento de Vossa Excelência, no momento em que Alagoas comemora o seu aniversário, é sem nenhuma dúvida para esta casa, a alta Câmara Legislativa do país, um momento a ser registrado por todos os estados que compõem a Federação Brasileira. Então, para cumprimentar a Vossa Excelência, parabenizar o povo de Alagoas, cumprimentar o governador Renan Filho pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo e destacar e reconhecer o papel cultural, histórico e político daquele povo aguerrido e aquele povo que tem um espírito patriótico e brasileiro como povo de Alagoas.
Senador Eduardo Braga, eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência e a incorporo com muita satisfação. Vossa Excelência, que como todos sabem aqui no Senado Federal, foi sempre um amigo, um grande amigo do estado de Alagoas. Onde esteve,
em qualquer cargo que ocupou, como governador do seu estado, como líder nessa casa do Congresso Nacional e, ultimamente, como ministro de Minas e Energia, ajudou Alagoas a caminhar no sentido de retomar alguns investimentos. Muito obrigado, incorporo com satisfação sua parte. A Zona da Mata Alagoana, senhor presidente, tem serras com mata atlântica preservada. Nessas áreas cresce, ano após ano, o turismo ecológico, que desvenda trilhas fantásticas para o desfrute da natureza exuberante, das águas límpidas de nascentes e cachoeiras e para a observação de pássaros e da fauna em geral. Essas rotas, senhor presidente, com hotéis, fazendas e pousadas, estão presentes o ano inteiro em cidades como Boca da Mata, São José da Laje, Atalaia, Coruripe, União dos Palmares e na minha querida Murici, em Viçosa, Joaquim Gomes e até perto da capital, nos banhos do Broma e do Catolé, que Luiz Gonzaga provou e cantou. Temos até, senhor presidente, um potencial promissor para o turismo de inverno em cidades serranas como Mar Vermelho, Água Branca. Ela tem esse nome, Mar Vermelho, por causa das belas flores do mulungu que caíam das árvores abundantes na região e cobriam de vermelho as águas do lago perto da cidade. Mar Vermelho tem um clima parecido com o de Garanhuns, em Pernambuco, e já promove anualmente um festival de inverno, também em Água Branca, que atrai visitantes de Alagoas e dos estados vizinhos. O turismo de inverno, senhor presidente, começa a crescer em pleno sertão de Alagoas. Água Branca, cidade histórica que falei, que guarda episódios marcantes da história do cangaço, tem clima de montanha e vem sendo destino requisitado para passeios com bastante frequência. Nosso turismo de inverno começa cedo. Começa quando o calendário está no fim de outono, em junho, porque toda Alagoas, do litoral ao sertão, da zona da mata e no agreste, acende fogueiras e festeja Santo Antônio, São João e São Pedro. As festas juninas de Alagoas põem nas ruas da capital, nas cidades do interior e nos terrenos de chão batido dos povoados, as genuínas alegrias do nosso povo, as típicas comidas de milho e os folguedos, os sons, ritmos e cantorias que mexem mais de perto com a alma alagoana. E temos, senhor presidente, no correr de todo ano, outras belas e tradicionais manifestações que atraem visitantes de outras partes do Brasil. A cavalhada, animada com bandas de pífano em todo o interior de Alagoas, tem origem ibérica, é herdeira cultural dos torneios medievais de lanças e remonta às batalhas entre cristãos e mouros. A festa de cavalhada é um espetáculo de beleza inesquecível pelo colorido que enfeita as montarias, pelo garbo das indumentárias, pela perícia do cavaleiro no galope e no manejo da lança e pela explosão da música quando um deles acerta a argola. A vaquejada, também conhecida como corrida de mourão, derivada das antigas pega de boi na Caatinga, e que no ano passado ajudamos a regulamentar aqui no Senado Federal, uma proposta de emenda à Constituição foi para tramitar na Câmara dos Deputados e voltou, e nesta semana foi promulgada pelo presidente do Senado Federal, senador Eunício Oliveira, que assina, senhor presidente, um projeto para que nós façamos rapidamente a regulamentação da vaquejada. Eu tive a satisfação, como presidente do Senado Federal, sentado aí na cadeira que Vossa Excelência senta agora, de regulamentar, com a ajuda de muitos companheiros aqui nessa casa, a profissão de vaqueiro, que remonta ao descobrimento do Brasil. e cuja regulamentação demorou bastante no tempo. Algumas leis, senhor presidente, me dão um orgulho especial de ter ajudado a mobilizar esforços e protagonizar o meu empenho para suas aprovações. Uma delas é a Lei Maria da Penha. Outras delas é a regulamentação da profissão de vaqueiro. E a principal, senhor presidente, foi a lei que elevou os direitos trabalhistas para os empregados domésticos, empregados e empregadas domésticos, que fechou a última porta da senzala no Brasil. Para mim, pessoalmente, já encerro, por minhas origens rurais do interior, duas das mais gratificantes conquistas do período em que exerci a presidência dessa casa, repito, foram a regulamentação da profissão de vaqueiro em 2013, em outubro de 2013, e mais recentemente o reconhecimento da vaquejada como patrimônio cultural do nosso povo. Vaqueiros, também chamados de boiadeiro, exerce um dos ofícios mais antigos do Brasil, vem desde os tempos da colonização. E o vaqueiro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, principalmente no Nordeste, foi o protagonista e herói social sem recompensa durante quase 5 séculos do ciclo do gado e do couro, que foi a base de sustentação para os ciclos econômicos do açúcar e do algodão, que sedimentam a riqueza do Nordeste. Porque, senhor presidente, senhores senadores, não teriam vingado sem o aporte do couro, das carnes de sol e do charque curadas no vento, e da energia do boi, porque o bravo do escravo podia muito, mas não podia tudo. E ali, exatamente ali, estava o vaqueiro tocando gado com vara de ferrão primitiva ou a pé na montaria, apertando e derrubando arreios com o tranco na bassoura da cauda. Honramos, senhor presidente, e reconhecemos a dignidade do ofício do vaqueiro. Ele é um mestre de mil artes e de mil ocupações. Não é só o homem que se interna na caatinga espinhenta para rastrear uma rês escapulida ou de encurralar um boi para o marchante. Ele é o amigo do gado que sabe aliviar um animal mais necessitado, que ajuda uma vaca a parir, que reza, trata e cura a bicheira, que livra o pasto da cobra. Sem o vaqueiro, senhor presidente, não haveria toda a complexa rotina de trabalho que põe na nossa mesa a carne, o leite, a manteiga e os queijos e produz os couros. Ele é, além de tudo, também um psicólogo do gado, soltando a voz nos campos com o canto mais dolente e belo desse Brasil profundo, o aboio, que fala de amores e saudades, conversa com o bicho e apacenta, senhor presidente, sua alma quando a manada está em viagem ou quando ela é conduzida até a porteira a cada fim de tarde. É um sedativo e o gado sabe que é com ele, porque o vaqueiro, ao soltar o aboio, sempre termina cada verso dizendo: "E boi, o aboio acalma, como disse o gado, enobrece o trabalho e põe a poesia na dura lida diária." Em outras partes do Brasil, senhor presidente, senhores senadores, e já vou encerrar, no Centro-Oeste, por exemplo, usa-se o berrante para reunir e conduzir o gado. No Nordeste, a voz do vaqueiro é o som mais característico, junto com o choro da roda do carro de boi. Por tudo isso e muito mais, proibir a vaquejada como se pretendia, agora resolvido pelo esforço do presidente da casa e de tantos outros, seria tirar o trabalho e roubar a tradição cultural de milhares de vaqueiros pelo Brasil afora. Para se ter uma ideia da importância cultural e econômica da vaquejada, sobretudo no Nordeste, basta dizer, senhor presidente, só em Alagoas existem atualmente 500 pistas destinadas a treinamentos e competições, e cerca de 150 vaquejadas são realizadas anualmente, gerando 11 mil empregos diretos e movimentando 5 milhões de reais. E a vaquejada, senhor presidente, já concluo, a vaquejada é também um segmento turístico importante para a economia no interior do nosso estado. E sigo em frente, porque Alagoas tem muito mais o que mostrar. O meu estado tem dois litorais, ambos belos, um de água salgada e outro de água doce. O litoral de água salgada se estende por 230 quilômetros e nele, senhor presidente, estão aninhadas algumas das mais belas praias do mundo. A cor do mar alagoano, de um verde azul profundo e cristalino, e a temperatura tépida das águas encantam os sentidos.
Senador Renan, quando Vossa Excelência achar conveniente, eu gostaria de uma parte.
Com muito prazer, senador Raimundo Lira. Alagoas dispõe hoje de uma estrutura de hotéis e pousadas, tanto no litoral norte quanto no litoral sul, além da capital Maceió, que atende a todos os tipos de demanda turística. No litoral norte, a Costa dos Corais, hoje um santuário ecológico admirado em todo o mundo, abriga uma formação de corais protegidos, que além do valor ambiental para a vida marinha, forma piscinas naturais com visitação controlada, bem preservadas e de uma beleza ímpar. As galés em Maragogi, as piscinas naturais de Paripueira e as da Pajuçara em Maceió são as mais afamadas. Mas, senhor presidente, senador Eunício Oliveira, senhores senadores, senhoras senadoras, mas há outras. O roteiro de belas praias que se sucedem com hotéis e pousadas em quantidade e qualidade vem desde o extremo litoral norte em Maragogi e vai descendo para Japaratinga, as praias de Barreiras, do Boqueirão, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres, praias do Macineiro e do Carro Quebrado, Porto da Rua, Passo do Camaragibe, a Barra de Santo Antônio com a Ilha da Croa e a ponte que nós viabilizamos, senhor presidente, e facilitou o fluxo turístico e a vida dos moradores. Seguimos para o Sonho Verde, Paripueira e já dentro de Maceió, chegamos, senador Eunício Oliveira, a Ipioca, Riacho Doce, Garça Torta, Guaxuma e as praias urbanas da Jatiúca, Ponta Verde e Pajuçara, saindo de Maceió rumo ao litoral sul, antes de voltar ao paraíso das águas, deve-se passar pelo Pontal da Barra, ali entre o mar e a lagoa, fica o pacato bairro das Rendeiras, onde se produz e vende, senador Raimundo Lira, o mais delicado e bonito artesanato de rendas de Alagoas, afamado em várias partes do Brasil e do exterior. Nosso roteiro continua na Praia do Francês, já encerro, em Marechal Deodoro, que foi a primeira capital de Alagoas. Depois, a Barra de São Miguel, o Gunga, Lagoa Azeda, Jiquiá da Praia, as praias de Coruripe, o Pontal do Peba e Piaçabuçu, em todas, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, em todas há opções de hospedagem à vontade e novos empreendimentos estão chegando. O turismo de lazer atrai por gravidade o turismo de negócios. O Estado conta com um grande e bem estruturado centro de convenções que ajudei a construir, assim como, senhor presidente, o novo aeroporto Zumbi dos Palmares, ambos durante o governo Ronaldo Lessa. E estamos viabilizando centros de convenções também para as cidades de Maragogi, Barra de São Miguel e Arapiraca. E já entregamos as obras do centro de convenções da cidade de Penedo. Mas eu dizia, senhor presidente, que Alagoas tem dois litorais, o salgado e o doce. É verdade. O nosso litoral doce se estende desde o Alto Sertão até o Oceano Atlântico, por todo o sul de Alagoas. É o Rio São Francisco. Estamos viabilizando agora, como oferta turística regular, o roteiro que foi feito em 1859 pelo imperador Dom Pedro II, que percorreu de barca cidades alagoanas banhadas pelo São Francisco. É outro passeio inesquecível. Se começarmos pelo sertão, desceremos o rio partindo de Delmiro Gouveia, perto da Cachoeira e da usina de Paulo Afonso. Dali, passa-se o trecho do rio até chegar em um dos seus pontos mais belos, os cânions do São Francisco, onde o rio corre entre majestosos paredões. É um dos pontos de visitação turística mais movimentados do sertão do Nordeste de Alagoas. Os cânions, senhor presidente, entre Alagoas e Sergipe, já estou concluindo, fazem parte do reservatório da hidrelétrica de Xingó, a última usina do São Francisco, a 65 quilômetros do complexo de Paulo Afonso. A partir daí, o velho Chico inicia sua grande descida rumo ao oceano. O roteiro passa por Olho d'Água do Casado, depois pela bela e histórica cidade de Piranhas, em seguida Pão de Açúcar, Belo Monte, Traipu, São Brás, Porto Real do Colégio e Igreja Nova. Chegaremos à famosa cidade de Penedo, com sua arquitetura colonial, e finalmente a pequena Piaçabuçu, onde o São Francisco deságua no mar, abrindo sua impressionante foz, rodeada de dunas e coqueirais. É uma das mais deslumbrantes paisagens que a vista humana pode alcançar. E além da costa marítima, presidente Eunício Oliveira, e da fluvial, ainda temos de quebra um terceiro litoral feito das águas misturadas de doce e salgado nas lagoas que dão nome ao meu estado. Elas se estendem por várias partes do nosso território. Mundaú, Manguaba, Lagoa da Anta, do Roteiro, Lagoa do Puxim, Coruripe, Lagoa do Pau, Lagoa Azeda, Lagoa de Jequiá, todas elas, pequenas ou grandes, criando beleza ao redor, produzindo pescado em abundância, e o sururu, o maçuni, o camarão, o caranguejo e toda a variada matéria-prima da culinária lagoana. Na beira das lagoas, Mundaú e Manguaba, por exemplo, existem centros gastronômicos tradicionais e renomados, como a Massagueira e a Ilha de Santa Rita, onde se pode saborear o melhor que existe na mesa alagoana. Ali, presidente Eunício Oliveira, há dezenas de anos, o Bar do Pato, o Restaurante do Pelado, o Bar do Delegado, a Maria Furadia e vários outros, com uma grande variedade de comidas à base de frutos do mar e das lagoas, como a carapeba, o maçuni, o sururu e tantas delícias mais. Todas essas belezas, senhor presidente, cores e sabores de Alagoas são sintetizadas em um elemento só, o mais valioso de todos, o calor humano. Temos um povo generoso, simples e amigo, um povo que gosta de rir, que recebe o visitante com prazer e o convida para voltar sempre, quando quiser, logo que quiser. Alagoas, senhor presidente, é essa casa com varanda e sombra de amendoeiras, vento suave, água fresca e mesa posta. Uma casa hospitaleira que abre suas portas com uma grande vontade de agradar a quem chega para conhecê-la. É assim que Alagoas está se tornando um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Antes de encerrar, se Vossa Excelência permitir, eu ouviria o querido amigo senador Raimundo Lira. Estou encerrando, presidente.
Senhor presidente, senador Renan Calheiros.
Simone, tudo bem?
Esta semana que passou, eu estive na Paraíba, percorrendo várias cidades do sertão, bem próximo de Lavras da Mangabeira, que é a terra do nosso querido presidente Eunício, que eu estive em Cajazeiras. E quando Vossa Excelência faz toda essa reminiscência a respeito das belezas que o seu estado Alagoas possui, me faz lembrar exatamente do amor que eu tenho por todos os valores culturais, todos os valores materiais, todos os valores humanos do meu querido estado da Paraíba. Mas aqui eu queria falar também sobre um assunto específico, a vaquejada. Quando a vaquejada sofreu o golpe de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, proibindo a vaquejada em todo o nosso país, analisando um projeto de regulamentação do estado do Ceará, eu fui um dos primeiros parlamentares, entre deputados e senadores, que se insurgiu contra essa decisão, visando a restabelecer esta grande atividade que é importante, não só do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista econômico, para o meu estado e para a região Nordeste. Portanto, o Congresso Nacional foi eficaz, foi rápido na aprovação da PEC 304/2007, de autoria 2017, de autoria do senador Fernando Bezerra, e que foi promulgado agora, esse mês, pelo presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira. É uma coisa incrível que, para você restabelecer uma atividade cultural e econômica da nossa região Nordeste, fosse necessário incluir na Constituição brasileira. E outro dia, Vossa Excelência falou numa reunião que nós já temos emendas demais nessa Constituição e ela passou a ser a emenda número 96. Eu quero dizer aqui que existe na Comissão de Educação dois projetos de lei, o 377 de minha autoria e o 378 de autoria do senador Eunício Oliveira, que vai regulamentar a atividade da vaquejada, mostrando claramente que não há sofrimento para os animais, né? E que, naturalmente, essa atividade que já vem sendo aperfeiçoada, melhorada, modernizada ao longo dos anos, ela passará a ser efetivamente uma atividade que vai dar segurança a todos aqueles fazendeiros, criadores de cavalo, criadores de gado, vaqueiros e todo aquele comércio que existe em torno dos parques de vaquejada. Portanto, eu aqui quero apenas concluir o meu pronunciamento, parabenizando Vossa Excelência, mas ao mesmo tempo dizendo que tudo para o Nordeste é difícil. Né? E repito, é incrível que nós tenhamos que aprovar uma emenda à Constituição Federal para manter uma atividade de mais de 100 anos no Nordeste brasileiro. Né? Mas assim continuaremos com essa decisão, com essa determinação de defender de todos os meios, de todas as formas legais, os mais legítimos interesses culturais, econômicos e humanos da nossa região Nordeste. Muito obrigado, senador.
Eu agradeço e incorporo com satisfação a parte do senador Raimundo Lira, que foi, como todos sabem, importante, fundamental para que nós pudéssemos avançar com relação à constitucionalização da vaquejada. Nós aprovamos aqui no Senado uma PEC do senador Otto Alencar. Essa PEC foi aprovada na Câmara. Esta semana, repito, foi promulgada pelo senador Eunício Oliveira e nós temos, também assinado pelo senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal, uma proposta para regulamentação da vaquejada que eu tenho certeza, pela presteza, pela dedicação, pelos compromissos com o Nordeste e com o seu estado, Ceará, ela vai ter aqui uma rapidíssima tramitação. Eu agradeço a todos pela paciência, agradecendo o presidente Eunício Oliveira e quero aproveitar a oportunidade para convidar todos os senadores, todas as senadoras e todos os brasileiros para mais uma vez visitarem o estado de Alagoas. O nosso estado se destaca nacionalmente pelas belezas naturais e pela hospitalidade do nosso povo. Quem já foi em Alagoas sabe muito bem disso. Muito obrigado, presidente.